clínica e doutorando em saúde pública. Professor de deontologia e legislação farmacêutica da Universidade Selma do Maranhão. Professor de citologia clínica e fisiologia das faculdades de medicina, farmácia e estética da mesma universidade. E conselheiro federal de farmácia pelo Maranhão. Nós vamos falar sobre as sociedades brasileiras de patologia clínica e medicina laboratorial, de cardiologia e de análises clínicas, que decidiram oficialmente flexibilizar a obrigatoriedade do jejum de 12 horas para os exames de colesterol e triglicérides. O doutor Fernando está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Fernando.
Boa tarde, Azimisa. Boa tarde, ouvintes.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
É um prazer, todo meu, me coloco sempre à disposição.
Doutor Fernando, por que as entidades médicas decidiram não exigir mais a obrigatoriedade do jejum de 12 horas para os exames de colesterol e de triglicérides? O que os pacientes ganham com essa decisão?
Nossa, eu acho que, Azimisa, esse é um dos grandes ganhos que o laboratório e as sociedades puderam recentemente, né, aprovar. Primeiro que, em muitas condições, o paciente, ao entrar em um jejum, ele modifica o seu hábito natural para entrar nesse jejum. Parece que você dizer ao paciente, entre em jejum, ele podia, às vezes, se alimentar de tudo, até de comida pesada demais, né, para depois fazer o exame no outro dia. Então, é como se dissesse, olha, você tem que cessar a sua alimentação 7 da noite, para fazer o exame 7 da manhã. Então, até 7 da noite, é como se ele comesse tudo e guardasse uma reserva. E isso, né, gerava um problema muito grande. Basicamente, o laboratório, ele é dividido em 3 fases, né? A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica é essa fase que consiste desde a orientação do paciente até a entrega dessa amostra do paciente para o exame ser analisado. A fase analítica, ela inicia com a validação do teste e a geração de um determinado valor. E após a analítica, com após o ensaio laboratorial realizado, sendo emitido um laudo por algum profissional habilitado. E isso, né, começou a se discutir, foi amplamente discutido, até que em outubro do ano passado, as sociedades de cardiologia, Sociedade Brasileira de Análise Clínica, Patologia Clínica, decidiu que hoje há uma taxa muito melhor, uma condição muito melhor de pós-prandial do paciente, ou seja, é muito mais fidedigno um dado do paciente 2 horas após ele se alimentar do que ele nesse jejum e em condições pré-analíticas que muitas vezes foge à gerência do laboratório de mensurar. Então eu acredito que isso traz um avanço muito grande, né? Claro que isso dentro de uma série de requisitos que a gente vai tratar aqui na entrevista, mas eu vejo isso como um avanço muito grande para levar uma condição clínica, né, para o paciente muito mais real do valor dele. Hoje, Artemisa, a gente fala em uma série de dietas, né? Existem hoje pacientes que a gente tem que faz, por exemplo, a dieta do jejum intermitente, que é aquele paciente que passa 20, 18 horas sem se alimentar, só se alimenta em determinadas horas do dia. Existe paciente que faz uso da dieta cetogênica, que é uma dieta rica em gordura, né? Dieta paleolítica, ou seja, cada hábito adquirido da população e cada inovação que a população traz em sua dieta, em sua fisiologia, ela deve ser encarada na saúde pública como um todo. E eu acredito que isso, junto com esse novo parâmetro, traz para o exame clínico, para o exame laboratorial, um melhor prognóstico e um melhor entendimento nessa conjuntura.
É, porque quando o paciente ele está em jejum, ele não está na realidade do seu dia a dia, né?
Exatamente. Muitas vezes, né, eu cansei de ver casos em laboratório que você diz para o paciente, olha, você entra em jejum e depois vem para o laboratório outro dia. O cara à noite come uma feijoada, né? E aí, quer dizer, no outro dia vai fazer. Não é aquela condição real do que a gente necessitaria. E quando você flexibiliza isso, essa flexibilização ela se dá por conta do que é gerado nesse exame do lipidograma. É interessante dizer que esses estudos recentes que demonstram isso, eles sugerem uma série de requisitos. Por exemplo, para que seja a condição do paciente não estar em jejum, deve estar relatado no laudo do paciente, que o paciente não se enquadra dentro do jejum. O outro grande fator, né, que é o colesterol ruim, esse exame de perfil lipídico é o exame de colesterol total e as frações do colesterol, que é o colesterol HDL, colesterol LDL, o colesterol não HDL, que a gente já fala, e o LDL, que são lipoproteínas de densidade. O colesterol que mata, o colesterol ruim, é o colesterol LDL. É o colesterol que traz aterosclerose, né, que leva a AVC. Esse é o colesterol que deve ser combatido. Esse colesterol, quando o paciente dosar ele em uma condição que ele não estiver em jejum, ou seja, com essa flexibilização que isso tem, e que esse colesterol dê acima de 400, o médico deverá encaminhar e o laboratório deverá encaminhar uma solicitação para que o paciente realize novamente na condição de jejum. Ou seja, é uma nuance nova que se traz, mas que existem ainda pré-requisitos ou existem condições que devem ser colocadas dentro do resultado gerado.
Quer dizer, há casos, né, doutor, em que o jejum é realmente necessário.
Isso, né? Com certeza, depende da condição. A amostra do paciente, o paciente que ele faz uso de muita gordura, né, que ele faz uso de muito lipídio, ele tem um índice lipêmico, uma amostra que ela é gordurosa muitas das vezes. E isso já denota de taxas altíssimas de triglicerídeo, por exemplo. O triglicerídeo é uma condição de risco para o infarto do miocárdio muito grande. Então, são esses combates, né? E essa flexibilização, ela traz para o paciente, por exemplo, que não tem condições de ficar indo e voltando para o laboratório, uma condição de que ele faça naquele momento real do dia dele, né? E que o médico possa avaliar em toda uma conjuntura qual é o valor exato daquele exame gerado.
Agora, doutor, isso já está valendo? Porque o nosso Brasil é imenso, né?
Isso.
E a Amazônia é imensa também, e em muitos lugares da Amazônia é difícil, né, o acesso até ao médico, né? Eu falo assim, a partir do momento em que isso ficou decidido, em todos os lugares, isso está valendo?
Olha, e como eu falei, essa condição ela é gerada, né? As sociedades, os conselhos profissionais e todas as entidades que trabalham, elas têm divulgado essa informação junto com as sociedades e tem validade já, né? O que a gente precisa adotar é que num país continental como o nosso, imenso, cada local ele realiza de acordo com a sua realidade, ou seja, se existem locais que nem tem condição ainda de pequenos municípios de fazer o exame de colesterol normal, imagina você, né, já está falando em condições de colocar. Agora, é muito importante, Artemisa, falar que os laboratórios eles estão preparados para gerar esse tipo de resultado. Porque o grande problema, e por exemplo, outro dia eu falava em um canal de televisão, entrevistado com um médico, né, da área de endocrinologia, ele perguntava o seguinte: um desses cálculos, desses testes, a gente chama de Friedewald, que é um valor que a gente chega ao valor de LDL. E ele é feito através de um cálculo do colesterol, a base do colesterol total. Se os laboratórios eles já tinham condições de realizar, né, testes especificamente do colesterol LDL. Bom, eu disse para ele, claro, a rotina de um laboratório, ele adapta de uma demanda clínica de uma sociedade. O laboratório ele só se prepara a realizar qualquer tipo de exame se ele puder ter uma demanda para atender. Porque o laboratório ele é uma das partes de um contexto clínico, mas que ele é usado em 75% dos prognósticos clínicos. Ou seja, 75% das tomadas de decisões médicas, eles necessitam do exame laboratorial para fechar um diagnóstico. Então, tudo isso depende daquela velha relação econômica, né, de uma demanda por serviço. E isso, claro, o laboratório ele vai ter essa condição de realizar, isso já está em validade, mas, claro, demanda de um eixo estruturante que converse e dialogue acerca disso.
Com certeza. Doutor, e os exames para a detecção de taxas de açúcar no sangue, esses continuam exigindo o jejum?
Olha, esse também é um outro que gera bastante discussão, né? Porque quando a gente fala do jejum para glicemia, a glicemia, na verdade, ele detecta uma série de exames, né? Você faz a glicemia capilar, que é aquela que muito paciente diabético usa, mesmo fazendo o furinho no dedo e medindo aquela taxa, né? Existe a glicemia pós-prandial, que é aquela glicemia que você faz após uma alimentação e também vê uma taxa de açúcar. Existe a glicemia em jejum, que é a mais usada e mais adequada. Para essa, o critério diagnóstico utilizado é o jejum de 8 horas, tá? O ideal é de 8 horas. Mas o exame que melhor mede a taxa de açúcar do sangue, ou seja, que melhor te dá um valor estimado dos últimos 30 a 60 dias do paciente é o exame chamado de hemoglobina glicada, tá? Ou hemoglobina glicosilada, porque ela faz uma estimativa não do dia, do momento, e sim dos últimos 30 dias do paciente que realiza.
Quer dizer, ainda tem essa diferença, né? Para cada exame também tem uns que vão exigir 6 horas, outros 8 horas, isso. Não é isso?
Cada um tem. Às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas eu posso entrar então em 20 horas, por exemplo, eu falei hoje sobre uma tipo de dieta, né? Que é essa do jejum intermitente, onde a pessoa prolonga o período de jejum e se alimenta em pouco tempo e diz, ah, eu estou com 20 horas de jejum, então eu estou atendendo o jejum adequado, eu vou lá no laboratório dosar. Não. Você pode estar em um estado catabólico, atingindo uma circunstância que nós chamamos de hipoglicemia, também não te dará uma taxa real. Então, o ideal é que dentro dessa fase pré-analítica, que eu expliquei agora há pouco no laboratório, o laboratório possa informar a técnica que ele utiliza e realmente a condição que o paciente precisa chegar para fazer esse exame.
Essa desobrigação do jejum de 12 horas, doutor, tem a ver com a moderna tecnologia utilizada pelos laboratórios de análises clínicas?
Com certeza. Eu acho que hoje um dos elementos de maior tecnologia em saúde são dentro do laboratório de análises clínicas. Prova disso, né, é, por exemplo, esse teste que eu falei de hemoglobina glicosilada, que mede uma estimativa dos últimos 30 dias do paciente. Ou então, que às vezes o paciente ele tem 3, 4 fichas com uma bateria de 30, 40 analitos e hoje cada vez mais ele precisa de menos tubos e menos quantidade de sangue para poder dosar. Essa indústria, né, tecnológica que está dentro do laboratório de análises clínicas em geral, tanto na área pública quanto privada, ela precisa também de um melhor olhar do governo e do laboratório de análises clínicas para um real investimento. Porque não adianta a gente falar, né, num país imenso como o nosso, e a gente fala de desobrigações e outras coisas, só olhar isso no eixo privado, né? A gente tem que também levar tecnologias para o eixo público para que possa otimizar serviço.
Com certeza, com certeza. Doutor, com essas mudanças que estão acontecendo agora em relação à não obrigatoriedade do jejum em alguns exames, né? A gente pode pensar que estão vindo outras mudanças por aí no setor laboratorial? O senhor pode falar de alguma coisa que está vindo por aí diferente para a gente?
Posso sim. Teve agora um congresso, né, sobre diabetes em Paris. Esse congresso sobre diabetes em Paris, ele já está falando em utilização de um chip para regular a função do pâncreas para gerar insulina. Então veja, Artemisa, o que a tecnologia vem para inovar, né? Vem para trazer em condições de saúde ao trazer uma condição como essa, de ter um chip para poder regular em paciente diabético a produção de insulina. A gente entende que essa tecnologia, né, ela é algo que a gente não tem mais hoje como retroceder, né? Não dá para imaginar alguns elementos. Hoje a gente tem, a maioria dos nossos ouvintes estão pela internet, né, ouvindo essa entrevista. E
pelo celular também.
Pelo celular, a maioria, né, por rede social e tudo mais, que não tem como retroceder. O que a gente precisa discutir em relação à tecnologia são eixos éticos, né? O que é avanço de fato e o que é retrocesso. Eu acho que isso é algo fundamental. A gente tem, por exemplo, alguns hormônios relacionados a estresse que são vendidos cada vez mais em farmácias e produzidos menos pelos nossos pacientes, e precisamos debater, ter eixos, né, éticos profissionais para que a gente entenda o que é uma informação gerada dentro de um resultado laboratorial e isso no contexto da nossa sociedade.
Doutor, mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos ouvintes?
Não, eu fico muito feliz pelo espaço, né? Falar do laboratório de análises clínicas é sempre muito, muito importante. Dentro do programa Entrevista Farmacêutico, o farmacêutico é um profissional das análises clínicas, né? 75% dos profissionais de análises clínicas são farmacêuticos e fico muito feliz, como um dos representantes da profissão, poder estar falando desse eixo tão importante de saúde que são os laboratórios de análises clínicas.
E nós vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, viu, doutor Fernando?
Me coloco sempre à disposição, acho o programa excelente e obrigado pelo convite.
Mais uma vez, obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.